Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
E aí, gente, tudo bem? Como fica um pouco complicado de trazer convidados novos toda semana, eu achei que a gente podia fazer uns vídeos bônus entre as semanas de que a gente conversa com alguém. E tem um tema que eu queria muito falar essa semana, para tentar trazer um pouco mais sobre a minha história. E acho que coisas que são interessantes para a gente que é mais nova, que talvez não tenha vivido isso. E o que que é? Eu queria falar um pouco sobre como eu aprendi inglês, que foi quase que inteiramente com videogames. É um tema que para mim é muito interessante por várias razões, como vocês vão ver, mas que eu acho que talvez seja para muitas pessoas que não sabem, porque eu vou amarrar um pouco a história dos videogames aqui no Brasil. Então, o que nós temos aqui é um pequeno apanhado de como foi a minha infância e como que eu aprendi a falar inglês com tudo isso. Por que que isso é interessante? Eu basicamente tive meu primeiro contato com computador muito jovem, porque meus pais, na verdade, eles, apesar de serem os dois formados em arquitetura, minha mãe era fotógrafa para comercial, meu pai era ilustrador, designer gráfico. Então, ele teve um trabalho para fazer esse micro da Prologica, que estava sendo lançado no Brasil, pediram para ele ilustrar, eles emprestaram um para ele. E foi meu primeiro contato com jogos eletrônicos. Eu fiquei, assim, completamente deslumbrado com o negócio. E isso foi no começo dos anos 80, né? Um pouco depois foi lançado o Atari e o Odyssey aqui no Brasil. A Gradiente, né? Sob o selo Polyvox, lançou o Atari 2600. A Philips Magnavox, né? Lançaram o Odyssey. Eu, como eu falei, desde criancinha já estava completamente fascinado por tudo que era jogo eletrônico. E, obviamente, essas coisas vinham de fora. Aqui no Brasil, meu pai eventualmente foi na Sears, que hoje em dia, o prédio que antigamente era Sears, hoje o lugar lá virou Shopping Paulista aqui em São Paulo. E ele me comprou um Atari. Você tinha muitas empresas que lançavam os jogos aqui, eram cópias basicamente pirateadas, né? Eles copiavam o jogo e lançavam nos cartuchos genéricos. E aí muitas vezes vinha um manual traduzido de qualquer jeito. E tem uma história engraçada, porque tinha um jogo chamado Private Eye pro Atari, que chegou aqui como Olho Secreto, pra vocês verem que problema de localização não é de hoje. E tem um vídeo aqui de quando eu tinha 5 anos de idade, que eu vou passar rapidinho para vocês, só para vocês verem como eu já estava tentando aprender inglês mal com 5 anos de idade. Ops, vamos lá.
Taylor e o que quer dizer Taylor?
Marinheiro.
E sailor?
Carteiro.
E quem mais que tem?
Ou seja, bem bagunçado o negócio. Então, assim, eu tava realmente com essa vontade muito de aprender as coisas. Quando o Odyssey, né, que chegou, o Odyssey 2 chegou aqui como Odyssey, eles, em alguns casos, a gente tinha jogos como Pickaxe Pete, que eles localizaram aqui como Didi na Mina Encantada. Então, esse era oficial, né? A Philips estava trazendo as coisas, ele provavelmente tiveram algum trabalho de licenciamento com os Trapalhões. Mas tudo isso Era numa infância, nós estamos falando da metade dos anos 80 aí, com tudo isso. E esses aparelhos não tinham como mostrar muito texto na época, porque a gente está falando de um. O Atari não tinha nem buffer de vídeo para conseguir ter um buffer, ter uma imagem inteira antes de subir. Então, o que que acontecia? Você tinha que limitar muito. Era complicado já os caras conseguirem colocar o copyright e o logo do jogo. Então, eu vou colocar um pouco aqui para vocês entenderem o negócio do Taylor e do Sailor, o que que era. Esse jogo você joga como um detetive tentando pegar um ladrão, né? Começar aqui. Então, o que acontece? Você tem um tempo lá em cima para limitar você. Você precisa encontrar basicamente evidência do crime. Então, você vai pegando seus suspeitos, tem que ir desviando, porque você perde tempo cada vez que você bate num obstáculo. E o que acontece? Quando você vai pegando esses suspeitos, eventualmente você encontra alguém que tem alguma prova contra o bandido. Então, passamos aqui pelo banco, continuamos procurando aqui para ver se a gente encontra alguma prova. E muito em breve nós iremos encontrar nossa primeira prova, se eu me lembro bem do mapa aqui. Então ele encontrou a arma aqui, né? Então agora a gente precisa voltar para a loja de arma. As lojas são marcadas, todos os lugares onde você vai trazer as coisas são marcadas pelas plaquinhas. Só que eu, como uma criança de 5 anos de idade, eu precisava saber qual que era cada um para saber onde levar cada coisa, porque ó, estamos no banco aí, né? Eu quero chegar na loja de arma. E uma das coisas que tinha que as provas que você podia investigar, uma delas você precisava levar no costureiro. Que era o Taylor, né? Ele tem uma plaquinha até. Ah, dá pra ver nessa imagem aí que esse jogo faz parte do universo expandido do Pitfall. Então, trouxe na loja de armas e agora ele entregou. Eu poderia encontrar o saco de dinheiro, levar no banco. Mas a ideia é mais ou menos essa. Você tem esses elementos do jogo que você precisava saber. Então, precisava ler e entender o que tava nas placas. Então, o que que acontecia? Eu ficava nessa ideia de ter que descobrir o que que estava acontecendo em cada um deles. Então, o fato é que quando eu ia tentar fazer essa compreensão, eu comecei a ficar interessado por inglês. E o que que tinha? Eu tinha um tio meu que é uma história interessante. Na verdade, ele era esposo da prima da minha mãe, e ele tinha. Essa, infelizmente, é uma foto mais nova. Essa foto é um pouco antes dele se mudar de lá. É, mas isso era o quarto de empregada do apartamento dele, que ele transformou numa man cave. Isso nós estamos falando dos anos 80. Então, o lugar onde são esses armários aí, antigamente tinha uma coisa, uma bancadinha de computador, onde eu brinquei com o meu primeiro Apple II, quando eu devia ter, de novo, 6 anos de idade. E o que que ele tinha? Ele tinha uma caixa de disquetes de jogos copiados, e toda vez que meus pais iam visitar ele, eu e meu primo ficávamos lá brincando com os jogos, colocando os jogos, vendo o que que tinha, e tentava encontrar, e eventualmente a gente comprou o nosso próprio Apple II. Aí eu copiava os jogos que eu queria e levava para casa. No que eu tava vendo um dia desses, eu acabei achando um jogo chamado Fractured Fables. Por que que esse jogo é importante? Porque quando eu pedi para colocar o jogo lá, o meu tio virou para mim e falou: "Não, esse jogo você não vai querer jogar, ele é muito complicado, porque ele é em inglês, você precisa saber falar inglês, se você não souber falar inglês, você não vai conseguir fazer nada nesse jogo". E eu, obviamente, como toda boa criança teimosa, falei: "Não, deixa eu ver, quero ver o que que é". Então, o que que aconteceu? Ele me mostrou o jogo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos esse emulador de Apple II. E esse é o jogo Fractured Fables. Como que ele funciona? Você conversa com o jogo através de texto. Antes dele teve os adventures só de texto da Infocom, mas eu não cheguei a pegar isso. Esse foi o meu primeiro contato. Então, o que que você faz? Você tem um mundo de contos de fada Então ele explica, ó, uma bruxa malvada jogou uma magia em você e você foi depositado no meio de uma estranha floresta. Felizmente, a bruxa não sabia, não tinha o seu poder de resolver quebra-cabeças. Então, o que que acontece? Você tem que lidar com o jogo através de texto. Então, você pode escrever o que você quer fazer e ele te devolve essas mensagens assim. Você pode andar indo pro, colocando pontos cardeais. Então, você tem que resolver como é que você vai descobrir quais são as coisas que você pode fazer pegando coisas. Então, aqui, ó, por exemplo, tem um ovo. Eu quero tentar pegar o ovo, mas eu sou atacado por um pássaro. Então, eu tenho que descobrir como que eu vou resolver isso. Eventualmente, você vai fazendo tudo aos poucos conseguindo peças para. Então, por exemplo, aqui tem um remédio de dormir. A gente pega ele. E talvez vocês não conheçam essa história, é uma história de. Agora preciso lembrar, gente, como é que é o mapa desse jogo. É o Rip Van Winkle, a história de um homem que dormiu por muito tempo e acordou num outro mundo. Então, nós acordamos ele. Você vê que o jogo ele tem uma certa dificuldade de decidir as coisas. Eu vou dar o remédio de não dormir para ele. Ele vai deixar para mim um pente. Então, nós pegamos o pente. Obviamente, esse é um jogo bem simples. Nós estamos falando de um jogo de muito tempo atrás, né? Mas aos poucos você vai se entendendo. Então, você vê que ela está despenteada. Se você olhar para ela, fala, reclama do cabelo dela. Então, nós damos o pente para ela. Um packet, né? Uma embalagem. Vamos olhar para ela. When it rains, it pours. Vamos abrir o pacote. Tem sal. Então, o que nós vamos fazer? Qual era o lado que voltava lá? Então, nós subimos aqui. Subimos. Tem um pássaro. A gente coloca sal no rabo do pássaro. Agora ele não vai mais vir pegar a gente pode pegar o ovo. E assim vai, você vai fazendo os quebra-cabeças. Tem vários desses jogos. Então, esse foi o primeiro que eu descobri, mas depois eu fui caçando mais, aos poucos, porque eu fiquei completamente viciado com essa ideia de que você tinha um jogo narrativo, que você podia fazer qualquer coisa. Então a gente foi, eu fui encontrando outros. Então esse aqui é um que tem um tema medieval. Então você é preso por um rei malvado. Ele explica de novo a história inteira, tudo feito em inglês. Então o que aconteceu? De novo, entregando um pouco a minha idade, como que eu aprendi inglês com isso? Porque obviamente eu tinha que aprender de algum lugar. Tinha um mapping na Juscelino Kubitschek, que depois virou um extra. Hoje o prédio já foi derrubado agora, recentemente. Mas quando eu fui lá uma vez, eu encontrei esse dicionário Huyas inglês. Eu não lembro quando foi, se foi antes do Plano Real. Deixa eu olhar aqui o que ele diz de quando que é essa edição. Vamos ver. Você vê que tá um pouco surrado o livro, ele já não tem nem mais a espinha dele. Mas essa edição é de 82. Eu provavelmente deve ter comprado um pouco depois disso. Deve ter sido lá por 87, alguma coisa assim. Mas ele era um dicionário excelente. O texto é muito pequenininho. E eu, o que eu fazia? Eu literalmente pegava palavra por palavra e me ensinei inglês assim. Então, quando eu cheguei na escola, quando começou a ter aula de inglês na escola, eu estava anos luz à frente de todo mundo. Não conseguia falar muito bem, mas eu já conseguia me comunicar em termos de entender as palavras, conseguir ter uma compreensão básica. E você pode fazer as coisas de novo. Você acabava sendo forçado a. Então, por exemplo, aqui nós estamos presos, nós somos presos pelo rei, nós movemos a cama. Então, assim, e eu fui correndo atrás desses jogos. Eu era completamente fascinado por isso, como eu falei. Isso porque eu perdi todos os jogos da Infocom no caminho. Então, você tinha outros. Tinha esse que eu encontrei, que era de ficção científica, que eu achei também também muito interessante.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
É engraçado que alguns desses jogos, eles têm... Obviamente, você tinha uma limitação muito grande no aparelho. Então você vê que ele tem que desenhar. Ele, na verdade, está fazendo tudo vetorial, esses gráficos em tempo real. E era isso. Eu fui aprendendo inglês. Você tem essas limitações todas aí, né? E é interessante porque em algum momento, inclusive, eu cheguei a entrar com o editor hexadecimal e simplesmente aquele primeiro Fractured Fables, eu cheguei a tentar traduzir ele na marra. Onde eu entrava, eu descobri os termos e descobri que eu podia editar. Então eu conseguia traduzir parte do vocabulário do jogo editando o hexadecimal da coisa. Assim, foi uma coisa muito divertida para mim, como um molequinho que mal tinha acabado de aprender a ler quando começou a ver o negócio, já tava fuçando. Foi uma das coisas que me levou a fuçar em software e tudo mais. Só que eventualmente esses jogos vão ficando mais elaborados, né? Eles escapam um pouco dessa coisa de ficar só nessas imagens estáticas. Na verdade, como eu falei, antes dessas que tinha aí, você tinha versões desses jogos que era literalmente só o texto, não tinha nem a imagem. Esses eram os adventures gráficos já, quando eu peguei. Mas você teve a Infocom, fazia jogos incríveis da série de adventure, e eles eram super interessantes, porque eles vinham numa caixa e eles tinham uma coisa que eles chamavam de fillies. O que era? Você mandava um mapa, você mandava alguma coisa do jogo física para a pessoa ter essa conexão com o que estava acontecendo. Então, aos poucos, esses jogos foram evoluindo. Eventualmente, meu pai comprou um PC, e aí eu joguei um dos primeiros adventures da Sierra, né? Que era o King's Quest. Então, você tinha... É gozado porque eles chamavam o jogo de 3D, por motivos que vocês vão ver em instantes, assim que eu abrir aqui. Iniciar o jogo. Então, por que ele era chamado de 3D, esse jogo? Porque você conseguia andar na frente e atrás das coisas. Então ele era 3D. Mas era basicamente a mesma coisa que o outro. Quer dizer, se ele mexe, ele tem uma ação agora. E você interage com o jogo de uma forma um pouco mais elaborada, né? Onde você tá... Eu brincava aqui toda vez que eu falava que era um sombreiro gigante. Então, você... De novo, você tem uma coisa aqui que vai começando a ficar um sistema um pouco mais... Então, vamos ajoelhar perante o rei. Pra acertar o lugar agora. E ele vai dar a missão pra gente, que a gente precisa recuperar os 3 tesouros mágicos. Então você precisa ver, esse jogo tem um mapa que pra época era absurdo, ele deve ter algumas dezenas de telas diferentes para você ir procurar por aí. A tela dá a volta, né? Se você for tudo para cima, eventualmente você aparece embaixo. Tudo para esquerda, você aparece na direita. Mas era um mundo inteiro esperando para você encontrar as coisas. Então você olha no buraco, tem uma adaga. Vamos pegar a adaga. Peguei a daga, olha no inventário, tenho ela lá. Ah, bom, vou usar pra alguma coisa isso aqui depois. Essa árvore tem uma cara meio suspeita, né? Vamos escalar ela. Ah, tem um ovo de ouro lá. Vamos pegar o ovo de ouro. Ele falou, o ovo é tão pesado que você quase derruba ele. Tem que tomar cuidado aqui, se eu cair eu morro. Então... E você vai fazendo isso, vai passando pelo jogo. E tem inimigo, ó, apareceu um lobo, se me pegar eu morro. Esses jogos foram interessantes. Tem a Sierra, a empresa que criou esse jogo aqui, fez um monte deles. Eles foram, começaram a ficar temáticos, tinha de novo. É interessante porque muitos desses jogos de aventura você tinha com temas de pirata, de espaço, de... Eventualmente, você teve um cara chamado Ron Gilbert, que ele decidiu fazer uma versão disso que você não precisava mexer diretamente no texto. Você conseguia usar uma interface de mouse, onde você... Toda a sua interação agora usava alguns comandos pré-definidos que você tinha no menu. Nós vamos ver aqui. De novo, você ainda precisava saber falar inglês, porque as pistas estavam todas nesse esquema, né? De você ter que interagir com o que os personagens estão descrevendo e tudo mais. Vou seguir aqui. Então, no caso, a história desse jogo aqui... Esse rapaz, a namorada dele foi sequestrada, sumiu nessa mansão. E agora ele tá indo com os amigos tentar encontrar a namorada. Então você tinha três personagens, você podia alterar entre eles e fazer o que fosse necessário pra encontrar a namorada. Esse jogo, ele era interessante porque você viu que tinha uma seleção de personagens no começo, você podia escolher esse moleque principal é sempre fixo, mas os dois amigos que você escolhe vão ser pessoas que têm habilidades diferentes. Então você tem o nerd, você tem a roqueira, você tem a menina escritora, o jornalista. Cada um deles consegue fazer algumas coisas que os outros não conseguem. Então os quebra-cabeças mudam, e vários deles têm múltiplas soluções. Você tem elementos de tempo que passam. É um jogo super interessante. O pessoal que fazia essas coisas de advento, por exemplo, vamos ler a placa aqui. Atenção! Qualquer pessoa que se intrometer aqui será horrivelmente mutilado. Então, você tem que entrar na mansão escondido, você pode tocar a campainha, vai vir alguém, você pode tentar distrair pra entrar, tem coisa que pode fazer. O jogo tinha toda uma lógica de coisas que você podia interagir usando os múltiplos personagens pra um fazer uma coisa enquanto tava acontecendo. Então, no caso, vamos puxar o tapete de entrada aqui. Ah, tem uma chave. Vamos pegar a chave. Nossa. Vamos destrancar a porta com a chave. E a gente entra na mansão e assim vai. O jogo vai continuando nesse esquema. Você vai pegando as coisas, vai falando. Só que você precisa... Como eu falei, tem diálogos, tem conversas, tem descrições. Se você não souber o inglês, não, mesmo que você decore esses verbos aqui, pode ajudar um pouco, mas não é uma solução permanente se você não conseguir entender o que o jogo tá te dizendo. E de novo, voltava no meu amigo Ruiaz aqui, e eu eventualmente comecei a conseguir falar inglês nesse esquema. Obviamente depois eu fui estudar para conseguir pegar a conversa, né, a parte de conseguir me expressar verbalmente, que é bem diferente você ler e escrever de você conversar. Mas acabei indo fazer teatro em inglês. Eu conheci minha esposa, que é americana, num bate-papo do ICQ. Então, assim, tem... Eu sou muito grato por essa experiência toda que eu pude ter com língua através dos videogames. E eu conheço muitas histórias de gente que passaram por coisas parecidas. É interessante como essas coisas motivam a gente. Muita gente que aprendeu a desenhar, aprendeu a programar, porque gostava de jogos tanto e queria participar desse mundo. Então, esse é um pouquinho da história que eu queria deixar aqui. Semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre comunidades online de games. Quando eu trabalhava no UOL, no começo dos anos 2000, eu fui uma das pessoas que empurrou muito para criar o fórum de jogos do UOL. Moderei, estava lá sempre. E para mim é uma coisa muito importante. Eu acho que é uma coisa que precisava ser fomentada. Quando eu peguei MTV, quis fazer um projeto inteiro baseado nessa questão de focar em comunidade. Então, nós vamos ter um convidado muito especial que trabalha com o Ragnarok há bastante tempo. E vamos falar um pouco sobre como é lidar com comunidade e tudo mais. E eu acho que vai ser um papo bem legal. Vou colocar mais detalhes no futuro nas nossas redes sociais. Então, fiquem de olho aí e a gente vai se falando. Até a próxima.